Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4. Vamos nos levantar para isso. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração que também esse texto que foi lido se tornou uma realidade divina. Tu nos salvaste, por isso nós te agradecemos. Tu nos perdoaste, tu nos concedeste a vida eterna. Senhor, permita-nos compreender que tudo o que tu fizeste tem validade eterna, que é imutável. Fiel Deus, nós respeitamos esses fatos. Nós tomamos tudo como um grande presente das tuas mãos. E te pedimos hoje, abençoa-nos, abençoa-nos e prepara-nos para festejarmos a ceia contigo. Festeja conosco, fiel Senhor, que nossa comunhão possa ser íntima e verdadeira, permeada por teu amor divino, que foi revelado no Gólgota. Nós te agradecemos pelas duas reuniões que estão atrás de nós. Fiel Deus, receba gratidão. Tu falaste conosco e tu operaste em nós. Nós te agradecemos a ti por isso. Não apenas as horas permanecerão inesquecíveis para nós, mas também aquilo que tu fizeste, nós levaremos conosco e levaremos para o outro lado quando passarmos da fé para o ver. Abençoa-nos e fortaleça-nos em espírito, alma e corpo. A ti seja gratidão e adoração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Vocês certamente percebem que minha voz não é mais a melhor, mas a palavra do Senhor foi simplesmente maravilhosa. E nós temos tempo para nos recuperar de novo com a ajuda de Deus. O importante é que sua palavra seja trazida, que creiamos nela e que a vivenciemos e que sejamos abençoados. Vamos ler somente a palavra de Deus, em primeiro lugar, alguns versículos do capítulo 6 do Evangelho de João, do capítulo 6. Aqui lemos a partir do versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A partir do versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Primeiramente, esta preciosa palavra até aqui. Aqui o Senhor fala já da entrega do seu corpo. Aqui ele já indica que ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele se refere à palavra do profeta que diz: todos eles serão ensinados por Deus. E foi justamente depois desse ensinamento divino profundo que muitos se ofenderam, foram embora dele e não compreenderam mais o que ele estava dizendo. Lemos isso a partir do versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam ou permaneceram incrédulos e quem era aquele que o havia de trair. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Também essa é uma palavra séria. Jesus sabia exatamente quem creria, quem não creria, quem aceitaria e quem não aceitaria, quem caminharia com ele até o fim e quem iria com ele apenas por um tempo, quem se ofenderia, quem ficaria para trás. Ele sabia, ele conhecia cada um e sabia o começo e o fim de cada indivíduo. Pela graça de Deus, que possamos pertencer àqueles que não se ofendem no meio do caminho, que não ficam para trás, que não começam a reclamar, que não se ofendem, isso já é suficiente. Não é preciso fazer uma inversão de direção. Basta começar a resmungar, a reclamar. E já o caminho ou o curso está já definido e não seguimos mais o Senhor como deveríamos. As pessoas que desejam atingir o alvo têm que levar essas coisas em consideração. Em primeiro lugar, crer em cada palavra, quer a compreendam ou não. Eles não podem se ofender com isso. Não devem resmungar sobre isso. Têm que levá-lo diante de Deus e deixar que o Espírito lhes revele. Não há necessidade, e eu vou repetir isso, de dar uma meia volta e dizer: agora eu vou seguir meu próprio caminho. Começa-se a trilhar o próprio caminho no momento em que se ofende, e após a ofensa, então começa o resmungar, e depois do resmungar vem uma coisa e outra, e vocês sabem então o que ainda vem. Isso termina na rebelião interior, em incredulidade a Deus e sua palavra. Amados, vamos levar essa exortação aos nossos corações, para não resmungar, para não se ofender, mas para crer. Os discípulos não eram capazes de entender tudo, mas os doze foram primeiramente tão longe, e ele também sabia quem o trairia. Quando todos os outros foram embora dele, deve ter sido muito doloroso. Nosso Senhor, o pão vivo que desceu do céu, ele não era apenas um ensinador enviado por Deus, ele foi a revelação de Deus em forma humana. E mesmo assim, as pessoas se ofenderam com o que ele disse. Agora, está a partir do versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós mesmo temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele não disse: nós entendemos tudo, eu já poderia ensinar aos outros. Ele simplesmente disse a soma do todo. Nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Com outras palavras, quer entendamos tudo ou não, em todos os casos, ele permaneceu lá onde ele estava, ou foi deixado assim aquilo que foi dito: vamos fazer o mesmo, a qualquer custo, em qualquer situação. Somente assim nós poderemos atingir o alvo. Também nós sabemos quem é que falou conosco. E se tivessem sido os incrédulos que se afastaram dele, não haveria dor ligada com isso. Mas a Santa Escritura diz aqui: a partir de então, muitos de seus discípulos se afastaram dele. Isso foi doloroso. Nosso Senhor, o único que tem palavras da vida eterna, o único que é o pão vivificante que veio do céu, eles o abandonaram. E o que lhes restou? Nada. Quem o abandona não tem mais nada, porque todo o resto não conta nada sem ele. Ele é o ponto central. Com ele, também todo o resto conta. Sem ele, nada mais conta. Absolutamente nada. Se eu só tenho a ti, não me pergunto mais sobre o céu e a terra. Que Deus abençoe, que ele fale conosco e que possamos dizer com Pedro: para onde iremos nós? Somente tu tens palavras da vida eterna. Vamos ler agora do Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. aqui na terra, ele manteve com os seus a ceia. E ele já os inclui lá para o além também. A maioria lê que ele não beberá novamente até lá em cima. Mas aqui estamos todos incluídos até o dia em que o beberei convosco novamente. Convosco. Não sem nós. Conosco. Louvor e gratidão seja ao nosso Deus. Sem nós não há arrebatamento. Sem nós não há bodas de casamento. Pela graça estaremos lá. Que privilégio! Aqui fala nosso Senhor, até que eu tenha mantido convosco. Com isso, ele se refere ao rebanho comprado pelo sangue. Ele diz, este é o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos. Então ele diz, até que eu beba novamente convosco. Que privilégio, já aqui na terra, de festejar a ceia com ele e ele conosco. E também lá, sem nós, nada poderá ser. A congregação faz parte disso. Ela é a sua propriedade comprada com o seu sangue. E nós nos sentaremos com Abraão, Isaque e Jacó à mesa do Senhor. E teremos a grande ceia com o nosso Senhor. Ele diz, até que eu faça isso convosco. Aleluia. Louvor e gratidão convosco. O rebanho comprado pelo sangue. Com vocês, com quem eu fiz aliança. Por quem dei a minha vida e derramei o meu sangue. Com vocês. Realizarei a ceia lá. Em Apocalipse 19, está um versículo maravilhoso escrito. Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Também esta é uma palavra maravilhosa. Está em ligação com aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Há pessoas que têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia. Eu espero que vocês entendam. Não podemos agora continuar a falar mais nisso agora. Eu gostaria de ler de 1 Coríntios, capítulo 11, as palavras da instituição da ceia do Senhor. Aqui está escrito 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia do Senhor é uma ceia de memória do sofrimento e morte de nosso Senhor. Ele deixou martirizar o seu corpo, bater, ele se deixou crucificar, ele derramou o seu sangue. Ambos foram necessários, pois precisávamos de redenção, tanto para a alma quanto para o corpo. Foi por meio do sangue que tudo aconteceu, e ele foi batido para que pudéssemos ser curados de acordo com o corpo. Eu presumo que todos somos crentes e que não precisamos repetir as exortações que foram dadas. Examine-se cada um a si mesmo e depois coma. Nós provamos a nós mesmos diante da face de Deus. Permitimos que o Espírito sonde nosso coração. E nisso se trata que não nos sintamos condenados diante de Deus. Se esse for o caso, então deixe passar a ceia ao largo de vós. Nesse dia, não queremos nos perguntar o que as pessoas vão dizer, o que o irmão ou a irmã vai pensar. Hoje, queremos perguntar o que diz Deus em relação a isso. Nós estamos diante da face de Deus. Julgamentos humanos recairão sobre si mesmos. O julgamento de Deus é autoritário. Nós lemos na palavra de introdução que fomos justificados pela fé. Pela fé. Examine-se, pois, cada um a si mesmo e depois coma do pão e beba do vinho. Como uma memória, e não somente isso, como uma confirmação do fundo de nossos corações de que já aceitamos o que aconteceu no Gólgota por nós, pessoalmente pela fé, e que o tomamos aqui na forma de pão e vinho para aceitar o que aconteceu lá com seu corpo e seu sangue, que o aceitamos na fé. A segunda parte é o lava-pés. E pode ser que para alguns isso seja novidade. E vocês podem crer em mim, também foi novidade para mim quando ouvi pela primeira vez. E não era tão novo para mim quando ouvi pela segunda vez. E já era conhecido para mim quando eu mesmo celebrei o lava-pés. Eu já disse isso aqui duas ou três vezes ao longo dos anos. Vocês sabem, eu tive o grande privilégio de estar junto com o irmão Branham quando ele estava vivo e comemorei junto com a congregação lá a ceia com ele. E para minha surpresa, após a ceia, aconteceu o lava-pés. eu sou sincero, eu não estava esperando por isso, mas eu aceitei isso de Deus assim e desde então nunca mais questionei. E ele disse, literalmente, Deus impôs 3 ordenanças à congregação: o batismo, a ceia do Senhor e o lava-pés. E nós temos que obedecer a esses 3. E desde então, também nós começamos que com a Santa Ceia também fizemos o lava-pés. Mas todas as vezes eu digo novamente, se há alguém aí que não consegue ordenar tudo já na primeira vez, vocês não precisam ordenar, vocês somente têm que se ordenar, só isso. A palavra de Deus é ordenada já. Há sempre tantas pessoas que querem ordenar a palavra. Eu não sei nem para quê. A palavra não está em ordem? Nós temos que nos ordenar de acordo com a palavra. E então a ordem divina estará aí. É verdade? Amém. Estou feliz que o amém tenha chegado. Se não tivesse vindo, então o Senhor teria ficado muito triste. Nós ouvimos as verdadeiras palavras de Deus e não acrescentamos nem tiramos nada delas. Agora, para aqueles que estarão celebrando o lava-pés pela primeira vez, julguem primeiro, depois de eu ter lido a palavra de Deus para vocês. De qualquer forma, não é bom fazer isso antes disso. Agora vou ler e então vocês podem julgar. Mas não sobre a palavra de Deus, mas sim sobre vocês. Portanto, isso eu gostaria que ficasse bem claro. Quando a palavra de Deus é lida, então não com o propósito que vocês julguem a palavra de Deus, isso seja longe. Não, que vocês se coloquem diante do juízo da palavra de Deus e então tudo ficará em ordem. Então somente um tem a palavra e esse é Deus. E todos os outros ouvem e agem de acordo. Também aqui há muitos que fazem julgamentos sobre a palavra de Deus. Tudo isso parece bom, mas não é tão bom quanto parece. Nós temos que nos submeter ao julgamento divino da palavra. Nós temos que dar razão a Deus em todas as coisas. E não nos ofendermos, resmungarmos e murmurarmos atrás de nós. Isso qualquer um pode fazer, mas nem todos fazem. Quem quer ser salvo, ele permanece no falar do Senhor. E agora lerei o discurso do Senhor para vocês. João 13, a partir do versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora. Talvez eu deva começar pelo versículo 5, por aqueles que não podem abrir a palavra. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e lhe disse: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado apóstolo maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Especialmente esse versículo. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Eu gostaria de poupar a mim e a vocês o trabalho de mencionar o que as pessoas têm a dizer sobre esse tema, pois não queremos perder tempo com isso. Nós nos tornamos indiferentes ao que as pessoas dizem, como elas interpretam a palavra para passar ao largo dela. Isso não é a nossa coisa. Nossa tarefa consiste em fazer o que nosso Senhor e Mestre disse. Se Jesus Cristo se tornou não apenas o teu Salvador, mas o teu Senhor e Mestre, então demonstre isso em ação, que você respeita o que ele disse e o que ele ordenou. Ora, se eu sou o Senhor e o Mestre, ele é ambos, Senhor e Mestre. Ele nos disse e também nos mostrou, ambos, para que não ficássemos no escuro a respeito disso. Graças seja a Deus por isso também. Com essas palavras, nós chegamos ao fim com isso. Vamos nos levantar e vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade, ó Deus. Também por essa oportunidade que tu nos concedeste, ó Senhor. Nós não somos capazes nem na condição de te agradecer, mas mesmo assim nós te agradecemos como nós podemos, Senhor, pelo exemplo que tu nos deste, Senhor. Tu fostes com os quais que estavam ao teu redor, que estiveram junto contigo, que suportasse contigo, que caminhasse contigo. Com esses tu fizeste a ceia, Senhor. Por isso faça conosco hoje, conceda-nos graça, Senhor, que possamos aprender com aquilo que tu fizeste de ti, porque tu foste o exemplo e ordenasse para nós, Senhor. Assim te pedimos, de acordo com o teu mandamento e de acordo com a tua palavra, ó Senhor, como tu tomaste o pão e o partiste, ó Deus, assim nós te pedimos, abençoe-o enquanto o partimos, ó Senhor Jesus Cristo, para a honra e o louvor do teu nome. Amém.